Gaúcha. E conforme anunciamos, estamos recebendo a visita da nossa ouvinte, fiel, amiga de longa data, vereadora Mônica Leal, que inclusive faz aniversário no mesmo dia que a Hora Israelita, no dia 1º de setembro. Bom dia, Mônica.
Bom dia, Fábio. Bom dia, colegas, comunicadores, ouvintes do programa Hora Israelita. Pois é, eu tenho esse vínculo muito forte com o programa Hora Israelita, porque nós fazemos aniversário no mesmo dia, 1º de setembro. Então, eu me sinto muito íntima, muito chegada ao programa Hora Israelita e sou uma fiel ouvinte. Eu acordo muito cedo. O jornalista tem essa mania, né? Acorda cedo, fica zapeando, fica procurando.
É na rádio escuta, né?
Na rádio escuta. Mas eu já acordo escutando o programa, então eu tenho um carinho muito grande e agradecer a oportunidade de estar aqui, compartilhar um pouco da minha vida política, sempre em defesa de Porto Alegre. Mas antes de qualquer assunto, eu quero fazer um cumprimento muito especial, de coração, à Vitzo Mundial, que comemorou ontem 95 anos. Eu acompanho esse trabalho solidário, essa preocupação da manutenção da cultura, da memória do povo judeu. Realmente é algo fantástico e eu presencio, olha, acompanho de perto. Eu quero dar os parabéns aqui, principalmente no Rio Grande do Sul, que isso é um leque que se expande pelo mundo inteiro, e nós temos o orgulho aqui no nosso estado de ter também esse grupo tão forte, tão presente. A presidente da Vidson, a Malvina Dorfman. É um abraço muito carinhoso, um beijo em todas as gurias.
E Mônica, nos conte como é que está o trabalho no Legislativo, na colenda municipal ali, colenda Câmara Municipal.
Olha, eu dava até vontade de rir um pouco, porque por vezes ele é tão difícil. Se fosse assim, só o trabalho, a gente poder desempenhar o que tem vontade, né, como vereadora, como política, representante de Porto Alegre. Mas a gente se depara com tantas coisas complicadas, projetos que entram assim, descabidos, e se perde tanto tempo rebatendo algumas loucuras que vêm da oposição, como, por exemplo, vocês devem estar a par ao projeto que entrou na Câmara de Vereadores de Porto Alegre, do colega do PT, vereador Comaceto, que quer alterar a denominação de instituições, equipamentos, logradouros, enfim, demais espaços públicos do município de Porto Alegre, de pessoas que tenham sido, estejam com o nome citado na Comissão Nacional da Verdade.
Ele quer apagar a história,
ele
então.
Quer, exatamente, ele tem como objetivo retirar esse nome.
Já faz parte da cultura da cidade, né? Tipo a Avenida Castelo Branco, né? Já tem um precedente.
Mas isso
quem é que,
foi.
Quem é que vai deixar de chamar Avenida Castelo Branco?
Fábio tocou no ponto do X.
Eu lá em Curitiba escuto as rádios aqui locais, a Rádio Bandeirantes, também todas as manhãs, o Jornal Gente, e escuto. Ah, porque é a antiga rádio, antiga rua, Avenida da Castelo Branco.
A Avenida da Legalidade antiga Castelo Branco,
antiga,
porque
antiga.
Isso já está na cultura do povo. E nós também assistimos há pouco tempo, a cidade de Taquari mandou derrubar a estátua em homenagem a Costa e Silva. Então, tu não pode fazer uma terra arrasada, querer apagar a história de um país. Se são pessoas emblemáticas, se concordem ou não, estão ali, fazem parte da nossa memória. E eu vou para outro lado agora, que é bem mais importante, para a parte financeira. Vocês já pensaram o que significa retirar nomes de ruas? Olha aqui, material de expediente de todas as entidades e empresas estabelecidas, notas fiscais, mapas, Google, internet, mapas rodoviários. Quem é que vai pagar tudo isso? A sociedade, é claro, né? Sem contar com o transtorno que vai trazer o correio, as correspondências, na
junta
vida das pessoas.
Alteração na junta comercial também? Contabilidade das empresas?
Os contratos sociais, tudo isso é muito importante que a gente considere. E tem um outro detalhe também que eu, pesquisando, é uma pena que eu não posso só fazer o meu trabalho, eu tenho que combater os absurdos que vêm pela frente. É isso que
já é um baita trabalho, né?
Bom, é um baita trabalho. Mas olha aqui, ó, a Lei Complementar número 320, de 2 de maio de 1994, é clara no artigo 8. A alteração da denominação de logradouros é permitida mediante a consulta prévia aos moradores. Então, não se pode simplesmente querer tirar o nome de ruas. É necessário consultar os moradores.
Zé, e agora vem a pergunta. Quem está em casa hoje, o eleitor, que está escutando e se indigna com essa notícia, como é que ele pode participar para dar sua opinião, pelo menos? Como é que ele pode fazer isso?
Eu fiquei tão impressionada, Fábio, com isso. Eu solicitei ao vereador Comaceto que retirasse o projeto, procurei por ele no plenário, mas é claro, ele tem lá suas razões, defende. Então, o que eu fiz? Eu entrei com um projeto contraponto. Eu não quero mais, não vou permitir homenagens a subversivos e terroristas. Por que eu fiz isso? Para chamar a atenção da sociedade, da imprensa, deste absurdo que vai tramitar agora na Câmara, que está na comissão, na CCJ, porque a Castelo Branco, como o Fábio bem colocou, quando nós acordamos já não existia mais. Então não se pode, nós temos que trazer para o debate, a população tem que tomar conhecimento, a imprensa tem que falar. Eu não aceito que retirem a história do povo brasileiro.
E você que já teve muito tempo trabalhando no executivo aqui do estado, 3 anos e meio praticamente, e também agora está no legislativo, como é que você pode comparar as duas realidades? O legislativo e o executivo.
Olha, Fábio, eu fui secretária de Estado da Cultura, gostei muito, trabalhei muito, fui uma gestora preocupada com rigor, com dinheiro público, mas eu te confesso que eu não fui feliz, eu sou mais feliz como parlamentar, porque o meu tempo não é o tempo do governo, nunca é. Eu sou muito objetiva, muito rápida, eu gosto de início, meio e fim, resultados. E essa coisa da espera, da burocracia, isso me incomoda muito. Então, eu realmente cheguei à conclusão que eu rendo, que eu sou mais realizada como uma parlamentar. Porque aquela pergunta, né, quando eu fazia, mas por que demora tanto algo que é tão simples? Tem que respeitar o fluxo? Aí eu perguntei, mas que raio de fluxo é esse?
É o contexto.
O contexto, vai para uma secretaria, volta para outra, chega na Casa Civil e falta isso, falta aquilo. Meio ano para se decidir uma coisa que tu pode, em questão de horas, né? Na minha opinião, talvez porque eu sou filha de militar, sou muito objetiva, missão dada é missão cumprida, não consigo entender como é que a coisa é tão lerda. Eu realmente cheguei à conclusão que o meu lugar é no parlamentar, onde eu posso buscar pelas necessidades do povo. Eu acredito que a boa política se faz justamente aí, trabalhando e cobrando do executivo.
E os próximos projetos, então, como é que você pode passar para os ouvintes? Próximas
ideias,
projetos? Olha, eu tenho
alguns projetos,
realizações
que estão tramitando. Entre esses, o que vai trazer uma grande polêmica, eu inclusive retirei de votação, porque eu senti que havia uma parte da sociedade que entendia, outra não. Então, vou fazer uma grande audiência pública para discutir a proibição da utilização de telefone móvel, rádio amador e similares no setor de pagamentos e recebimentos das agências bancárias, porque essa é uma prática de assalto que está acontecendo muito na capital. Nós já tivemos alguns exemplos de mortes, né? Perseguição com mortes. Eu cito como exemplo o empresário Laírson Kunzler, que retirou uma quantia expressiva na boca do caixa e tinha um ladrão, um olheiro, como a gente diz, dentro do banco, que avisou o seu comparsa na rua para perseguir o Laírson, e veio essa morte estúpida destruindo uma família e muito mais, outras pessoas, o filho do Cláudio Xavier, advogado também, a mesma coisa. Então eu quero terminar com esta prática, porque eu acredito que se uma pessoa vai ao teatro e desliga o seu celular, faz uma viagem de avião e desliga o seu celular por uma necessidade de segurança, ela também pode ficar alguns minutos sem utilizar o seu celular no banco para trazer
Inclusive,
segurança.
Inclusive, Mônica, essa lei já é realidade em outras capitais brasileiras, né?
Na Argentina, nós temos também, em Buenos Aires, eu já andei pesquisando, tem muitos lugares. É claro que existe alguma falta de compreensão das pessoas, e quando eu cito como exemplo o teatro, o cinema, que existe o aviso, né, para o seu lazer, por que não atuar da mesma maneira para a segurança, uma segurança preventiva? Claro. Nós não temos efetivo, nós estamos vivendo um momento de falta de segurança nessa cidade e nesse estado e nesse país. porque segurança não é prioridade para os nossos governantes, a não ser em discurso de campanha. Então nós temos que trabalhar com a realidade, não com o país ideal, com o estado ideal, com a cidade ideal.
E seria bom também que daí os bancos também cumprissem aquela lei que obriga eles a atenderem em 15 minutos, se não me engano, porque às vezes eles te deixam bem mais tempo e o celular acaba sendo uma alternativa para aguentar o tempo de espera.
É distração, é verdade.
Então, na verdade, os bancos também deveriam obedecer já uma lei proposta de que atenda rápido
o seu,
seus clientes.
O que mais temos neste país é lei, né? Falta é a execução dessas leis imediatas.
Mas, vereadora, e a respeito da ideologia do gênero, o que é isso?
Pois é, essa foi uma questão que também me deu uma dor de cabeça, um trabalho danado, parar tudo que eu estava fazendo, porque quando eu me dei conta, chegou na Câmara Municipal o plano de educação municipal que todas as cidades teriam que fazer por 10 anos. E eu, folheando esse plano, me deparei com um item, 7.35, que falava na ideologia de gênero. Ora, que os professores, né, eles aplicariam, debateriam, eles abordariam essa questão. E eu fui pesquisar, a ideologia do gênero pressupõe que o ser humano é sexualmente indefinido e que o gênero é uma mera construção social. De acordo com essa ideia, as pessoas não são homens ou mulheres, por assim nascerem, tá? Mas elas vão escolher ao longo da sua vida. Ora, é um absurdo. Nós, primeiro, a partir do princípio que aos pais cabe, né, é o direito das famílias de educarem os seus filhos, determinarem um momento mais adequado para abordar não apenas a questão da transexualidade, como da própria sexualidade. É direito da família decidir de que maneira e quando. Quem é pai, quem é mãe,
deixa
sabe,
eu ver se eu entendi.
Né?
Então as pessoas nasceriam como os anjos, sem sexo.
É, exatamente.
Ao longo dos anos vão definir
a sexualidade, exatamente.
Iria que nem um anjo, escolher, né, essa questão. Então foi um grande embate e eu fui até bem ofendida na tribuna, agredida, né? Fui chamada de fascista, coronela, ou ditadora, tudo que vocês podem imaginar. Mas eu deixei bem claro que, na minha opinião, é direito da família decidir de que maneira, quando e com que grau de profundidade abordar esses assuntos. Eu sou mãe, tenho 3 filhos, tenho 3 netas. A gente sabe muito bem que cada filho é um filho, cada um tem as suas características, um é mais maduro, o outro é menos. Aquele momento adequado para abordar certas questões, só um pai e uma mãe.
Já então recebemos, Mônica, só, desculpa me interromper, o e-mail do ouvinte que já informando que no Uruguai, há mais de 20 anos, já é proibido utilizar celulares dentro dos bancos.
E esse ouvinte é o Davi Cassiano.
Agora, olha que maravilha esse programa, a interatividade dos ouvintes, na mesma hora.
Audiência qualificada.
É verdade, ele tem toda a razão. Então, Fábio e colegas, eu quero dizer que a supressão das expressões de ideologia de gênero nada tem a ver com desrespeito às formas de sexualidade, nem com discriminação no sentido normalmente usados por seus defensores. Eu respeito todas as formas, né, de amor, só que eu acho que não cabe à escola nem aos professores esta questão.
Muito obrigado, Mônica, então, pela participação. Sabe que os microfones estão sempre abertos para você. Quando quiser retornar, será um grande prazer para nós. Boa sorte e sucesso na Câmara Municipal.
Eu agradeço, Fábio. Só quero fazer um registro. Nós que trabalhamos juntos, tu fosse o diretor da Lei de Incentivo à Cultura e conseguimos colocar aquela secretaria, quitar um passivo, uma dívida de 14 milhões, muito contei com o teu trabalho. Sempre que te encontro, registro que o bom filho à casa retorna, estás lá em Curitiba, mas eu espero que ainda voltes para a terra dos gaúchos, porque és uma pessoa muito competente, honesta, e o Rio Grande precisa do teu serviço.
Obrigado, vereadora Mônica Leal. Já conhecemos.
Obrigada, queridos. Um grande beijo em todos.